A nossa mensagem de hoje, ela tem o seguinte tema: seja o Senhor a nossa força, ajuda e proteção. O nosso texto base está em Isaías, capítulo 41, versículo 10. E esse texto diz o seguinte: não fiquem com medo, isto é, não fiquem desanimados, aterrorizados e tremendo de medo. Ele está dizendo isso: não fiquem apavorados, não fiquem desanimados, aterrorizados ou tremendo de medo. Não é simplesmente não fiquem com medo, eles estão tremendo de medo. Pois, então Deus vai dar a explicação, porque Deus diz: eu estou com vocês. Isso é muito importante, porque estou com vocês. Então, de novo, Deus diz: não se apavorem, isto é, não se deixem levar pelas suas considerações pessoais. Não criem uma filosofia de vida contrária àquela a que Deus nos ensinou, que está escrito na palavra de Deus. Então Deus diz: não temas, porque eu estou com vocês. E eles: não se apavorem, não fiquem olhando ao redor e tecendo considerações, não fiquem criando ideias. Confiem no que Deus já está dizendo. É isso que ele está dizendo, é isso que ele está pedindo para nós. Então, de novo, ele diz: pois, ele vai explicar por que nós não devemos criar considerações, criar pensamentos inúteis. Pois eu sou o seu Deus. O que significa? Se você cria pensamentos, se você começa a considerar a situação ao redor, você passa a ser guiado pelos seus pensamentos. Compreende? Deus fica de lado e os seus pensamentos se tornam deuses. Eles passam a guiar suas vidas. Mas Deus declara, e eu acentuo no verso: eu sou seu Deus. Então, ele faz um ponto final nas suas palavras e agora ele faz uma declaração: eu lhes dou o quê? Forças. Os seus pensamentos, as suas considerações enfraquecem. Deus diz: eu lhe dou forças. Eu os ajudo. Os seus pensamentos, pelas suas considerações, e faz? Te abandona, você se sente isolado, abandonado, amedrontado. E Deus diz: eu os protejo com a minha mão forte. Significa Deus, um ser sobrenatural, poderoso, criador, ao nosso lado, sustentando firmemente nossas vidas, quando as nossas considerações só nos levam ao chão. Percebe tudo o que eu falei? Eu espero que tenha sido útil. Esse texto, como nós vimos, e é óbvio, foi escrito por Isaías, e ele prega esta palavra por inspiração divina no final do cativeiro, quando o povo de Israel está voltando para Jerusalém, quando ele esteve na Babilônia por 70 anos. Então, esses judeus exilados, eles voltam apavorados, eles deixaram tudo lá, mas não foram todos judeus que voltaram. Grande parte do povo judaico ficou, permaneceu na Babilônia, porque eles tiveram negócios, eles compraram terras, compraram casas, eles criaram uma sociedade lá. E se você não sabe, foi na Babilônia que as sinagogas foram criadas. Então, aquele povo teve a permissão dos reis da Babilônia para se reunirem em sinagogas, para estudarem e aprenderem a palavra de Deus, para orarem, entendeu? Agora, a ideia é que aquelas pessoas que voltaram, Deus não quis que todos voltaram. Deus escolheu uma parte do povo e trouxe de volta. Ele selecionou, ele escolheu, ele elegeu. O termo é esse mesmo. Eles foram escolhidos por Deus para ser o quê? O seu povo. Deus não iria recomeçar um novo Israel com todos que estavam na Babilônia. Ele escolheu uma parte, trouxe, e através destes, ele iria recomeçar toda a história de um povo. Então, Deus diz para eles: vocês não fiquem com medo, não tenham medo da situação. Agora, Deus está falando para aqueles judeus, mas quando nós lemos a palavra de Deus, toda a aplicação, ela pode ser dada a nós, a outros povos, a outras raças, a outras pessoas. Então, nós tomamos esta palavra para nós. Nós estamos vendo aqui que Deus diz: não fiquem com medo. Deus está falando conosco, não fiquem com medo. Deus está dizendo: eu estou com vocês. E eu tenho certeza que Deus está conosco. Deus diz: não se apavorem. E nós não devemos nos apavorar. Nós temos que tomar cuidado com as nossas considerações. Porque Deus está dizendo: eu sou o seu Deus. Sou eu quem guio vocês. Sou eu quem dou força. Sou eu quem ajudo. E sou eu quem os protejo. Então, Deus estava pedindo que eles e nós confiemos nele. Eles confiassem e nós confiemos nele. Em vez de fazer considerações a tudo que está ao redor, que nós, quando nós queremos confiar em Deus, que nós procuremos conhecê-lo mais. Quando você está fazendo considerações, é porque você quer conhecer mais a situação toda, você quer conhecer o momento, você quer especular o momento. Mas Deus está dizendo: conheçam a mim, conheçam o meu caráter, eu sou o seu Deus, conheçam os meus planos, procurem saber quem eu sou. Nós estamos vivendo tempos de angústias, nós estamos vivendo tempos de incertezas, incertezas sociais, políticas, econômicas, ou não é verdade? Nós estamos vendo em todo o canto do mundo um medo que o mundo todo vai implodir. Nós vimos alguns dias atrás algumas, como fala no jornal, a capa do jornal, não é? As notícias da frente do jornal, as manchetes, uma manchete dizendo que o mundo espera um líder global, um governo único, porque é o único que, só um governo único é que pode dar jeito em todos os problemas que esse globo terrestre enfrenta. Ora, desde pequeno, nós sabemos que virá o anticristo. Para nós, esse desejo não é novidade, nós sabemos o que vai acontecer. Mas em vez de esperarmos um governo único nesta terra, nós esperamos aquele que é o nosso rei, o único rei que virá do céu, porque ele vai implantar o seu reino e nós vamos viver nele. Nessa situação de angústia, eu me atrevo até a dizer que muitos cristãos, eles mergulharam nessa angústia. Eles estão debaixo de um clima de terror. O mundo está assustado e os cristãos ficaram assustados. Eles estão apavorados, todo mundo está apavorado. A pergunta que muitos fazem é essa: e então, a partir de agora, o que é que acontecerá? O que vai acontecer? Onde está Deus em tudo isso? O que ele está fazendo? A única resposta que eu posso dar aos cristãos e a todos é que aprendam a confiar no Criador, pois ele, como eu disse no título dessa meditação, ele é a nossa força, ele é a nossa ajuda, ele é a nossa proteção. Diante disso, há três coisas que eu quero declarar a vocês e vou mostrar-lhes, para que nós partamos daí, porque é sobre isso que eu pretendo falar. Eu vou discorrer toda essa meditação em cima dessas ideias. A primeira é: Deus, onde está Deus em tudo isso? Ele está cumprindo tudo o que disse na sua palavra. Ele quer que percebamos isso e que confiemos nele. Em segundo lugar, Deus está mostrando o quê? Os sinais sobre o final do fim dos tempos. É isso que ele está mostrando. E ele quer que nós aprendamos a discernir, a reconhecer os tempos que ele determinou na história do homem e deste planeta. Se você não sabe discernir o tempo, você não sabe o que fazer. Compreende? Vamos supor que você vá trabalhar e de repente você leva lá um fogãozinho de mesa e começa a fritar ovo em cima da sua escrivaninha. Ali não é tempo para comer, ali não é tempo para fritar ovo, ali é lugar de trabalho. Ou então você chega em casa, à noite todo mundo com fome, você desce a tampa do fogão de vidro, coloca lá algumas folhas do seu trabalho e começa a realizar o seu trabalho em cima do fogão. Aquele momento é o de cozinhar. Se você não conhece o tempo, você troca tudo, você só faz bobagens, você não sabe para onde vai e o que fazer. Eu sei que é um exemplo tolo, mas creio que todo mundo entende. Dessa maneira, todo mundo compreende. Em terceiro lugar, é uma parte que nos cabe. Veja, as duas primeiras se referem a Deus. Deus está cumprindo o que ele disse, Deus está dando os sinais. E a terceira, nós devemos saber como viver para ele. Como viver para ele. Para ele. Mediante tudo que temos lido e aprendido na palavra de Deus. Se você não lê a palavra de Deus, se você não tem um bom instrutor da palavra de Deus, você não saberá como viver para Deus. Infelizmente, eu entendo, eu compreendo perfeitamente, não é fácil ler a Bíblia. Por isso que Deus levanta instrutores, levanta mestres, levanta professores, levanta pregadores, para nos ensinar. Nós temos muito a aprender na palavra de Deus. Às vezes você lê um texto e não o compreende histórica, geográfica, ou arqueologicamente. Você fica perdido no tempo, mas a mensagem está lá. Mas você não sabe fazer uma exegese do texto, então chega um instrutor, um professor, e ele vai explicar para você o que tudo aquilo significa. O que tudo aquilo significa vai entrar para dentro do seu coração e ele vai aplicar na sua vida e você vai compreender o que Deus quer de você em determinadas situações. Logicamente que nós estamos falando deste momento. Então, por mais que nós especulemos os planos de Deus, os planos do Senhor e o que ele está fazendo, vai muito mais além do que nós imaginamos. Então você fica especulando, onde está Deus, o que ele vai fazer, o que ele está fazendo? Essa não é a melhor maneira de você enfrentar uma situação de crise. Então você já sabe que Deus está cumprindo o que disse. Você sabe que ele está mostrando sinais. Tudo que está na Bíblia sobre os últimos dias está acontecendo. Se você não sabe, é porque você não lê. Ou, se não lê, deixou de ouvir. Então, isso não é segredo para nós. Tudo que está acontecendo hoje não é segredo. Tudo está claro na palavra de Deus. Tudo está escrito aqui. Então, não há como nós negarmos que Deus está mentindo. Jesus falou isso há mais de 2000 anos atrás. Daniel falou isso, imagine quanto tempo mais atrás. E nós estamos vendo estas coisas acontecerem hoje. Nós somos privilegiados. Já pensou se nós formos a geração que verá Jesus descendo dos céus e sendo transformados numa subida maravilhosa, um milagre, uma coisa sobrenatural, tendo os nossos corpos transformados num abrir e fechar de olhos? Se nós não experimentarmos o arrebatamento, somos privilegiados por podermos anunciar que Jesus está mais próximo do que as pessoas pensam. Mas, se o mundo e os cristãos estão apavorados com os relatos diários que estão acontecendo, imagine então como eles ficarão quando as outras coisas piores acontecerem. Porque nós sabemos que a maldade vai aumentar, a incredulidade vai aumentar, e nós vamos chegar a um momento, a um período, a um tempo em que a Bíblia chama de princípio das dores. Pode ser que nós estamos entrando nesse momento. Alguns pregadores pensam que sim, e eu os respeito. Mas quando nós entramos nos princípios das dores, a perseguição não somente vai acontecer na porcentagem que nós estamos vendo, ela vai piorar cada vez mais, cada vez mais. Em muitos países que nós nunca vimos perseguições aos cristãos, nós vamos passar a ver. Então, Deus está nos dando o quê? Sinais, alertando, por meio deles, tanto os cristãos como o mundo. E por meio dos cristãos, Deus quer alcançar o mundo com uma mensagem sobre a volta de Jesus. Nós temos toda a oportunidade para mostrar às pessoas que tudo que está acontecendo está registrado nas Escrituras Sagradas. Então, neste momento, Deus está cumprindo a sua palavra. Neste momento, Ele está vigiando sobre ela para que ela se cumpra. Não foi isso que Jeremias disse no capítulo 1, versículo 11? Deus vela, Ele vigia pela sua palavra para que ela se cumpra. Perceba que o nosso mundo está se desgastando, corroendo, enfraquecendo e envelhecendo. Então, esta terra onde nós vivemos e retiramos todo o nosso sustento, onde muitas pessoas encontram prazeres infindáveis, ela não durará para sempre. Ela vai acabar. É isso que Deus diz. Deus, que vela pela sua palavra, diz que este mundo vai acabar. Isso está escrito na palavra de Deus. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 10, está escrito o seguinte. Eu esqueci até de colocar o primeiro ponto, não é? Onde nós, já foi uma falha aí, mas não tem problema nenhum. Não tem nada. Tudo que eu estou falando está aí, ó. Confie em Deus e procure aprender quem Ele é. E é lógico, por meio das Sagradas Escrituras. Às vezes eu faço isso mesmo, vocês já estão acostumados comigo, não é? Não tem problema nenhum. A ordem dos faltores não altera os produtores. Então, veja lá, aqui está, nós estamos tentando confiar em Deus, procurando aprender a quem Ele é. E nós temos que fazer isso por meio das Escrituras Sagradas. E nós estamos tratando que Deus está cumprindo o que diz e dando sinais. Isso é o que Ele está fazendo. E nós não precisamos ficar preocupados, especulando situações e tudo mais, porque nós já sabemos o que Ele está fazendo. Agora, o que nós precisamos conhecer é o caráter dEle. Porque se nós conhecermos o caráter de Deus, nós vamos entender perfeitamente tudo o que Ele está fazendo. Agora, Deus diz que esta terra, de onde nós retiramos o nosso sustento, onde nós pisamos, andamos, corremos, brincamos, e encontramos todo tipo de prazer, vai acabar. E Ele diz em Hebreus capítulo 1, versículo... Ou desculpe, no Salmo 102, versículo 26. Vamos lá, que confusão, hein? Vamos ver. Diz assim, a terra e o céu não... O que que vai acontecer? A terra e o céu não vão acabar. Não. A terra e o céu vão acabar. Deus está dizendo. A terra e o céu vão acabar. Mas tu, se referindo a Ele, viverás para sempre. O salmista está dizendo isso. Senhor, eu sei que a terra e o universo que eu estou vendo vai acabar, mas o Senhor viverá para sempre. Deus é eterno. Então, o salmista diz: a terra e o céu se gastarão como roupas, tu os trocarás como se troca de roupa, e eles serão jogados fora. Salmo 102, versículo 26. Depois você pode ler Hebreus capítulo 1, verso 10. Eu encapifei com esse versículo. Hebreus capítulo 1, versículos 10 ao 12. E 2 Pedro capítulo 3, versículos 2 ao 7. Porque eles vão falar da mesma coisa no Novo Testamento. Deus criou todas as coisas para quê? Para expressar sua grandeza, para que a criação lhe prestasse louvor, honra, reconhecesse o seu esplendor. Mas o que a humanidade fez? Se afastou do seu Criador, se inclinou à prática de pecados, maldades, perversões, crimes, incredulidade, infidelidade. Porque não quis saber de Deus. É isso que está escrito nas cartas de Paulo. Eles não querem saber de Deus. O homem não quer saber de Deus. Por quê? Porque ele não quer que Deus dirija a sua vida. Ele quer ser dono de si mesmo. O Deus de si mesmo. Então, tanto o homem comum como os cristãos pouco refletem sobre o que aconteceu nos dias de Noé. Você para pensar em algum momento o que aconteceu nos dias de Noé? Agora é tempo para pensar sobre isso. Sim, sobre a construção lenta, entre aspas, a construção lenta da arca. Quanto tempo levou a construção daquela arca? 120 anos. E o que era aquela arca? Aquela arca, para Noé e sua família, era a sua salvação. Mas, e as pessoas ao redor? Era um alerta de algo que estava para acontecer. Então, a construção da arca era um sinal. Para Noé, era um trabalho difícil, correto? Doloroso. Imagine lidar com madeira, é hoje, hein? Com madeira. Então nós temos farpas, nós temos tanta, mas não tem que editar vídeo nenhum, pode soltar do jeito que está, tá bom? O pessoal vai morrer de rir das minhas atrapalhadas, porque eu sou assim mesmo. Então, lidar com madeira, você enfia a farpa, você dá martelada no dedo, você sai correndo para lá e para cá, e tomba, e cai, e chora, e grita. Eles trabalharam 120 anos, mas esse trabalho, apesar das dificuldades, representava para eles o prazer e a alegria. Representava que Deus os havia escolhido para algo muito especial. A arca era um sinal que alvoroçava a mente das pessoas, desassossegava o raciocínio daquela gente, a ponto de dizer que Noé era um fanático. Ou você duvida que eles falaram isso? É lógico que eles pregaram isso. Você é louco, Noé, o que é isso aí? Olha, isso aqui porque Deus vai trazer uma inundação na terra. Você está louco? Você está maluco? Você está muito fanático? Essa história de Deus na sua vida está te transtornando. Muito bem. Depois de 120 anos, o que aconteceu? Deus deu a ordem: Noé, vai lá para a porta que eu vou mandar um casal de cada bicho lá para dentro. E Deus foi trazendo. E Noé e sua família foram acomodando nos camarotes. Cada um foi se acomodando, e então o próprio Deus fechou a porta. Nós que estamos vivendo agora, nessa época, e que estamos vendo mais claramente os sinais do final dos tempos, eu me sinto realmente como um integrante, um membro da família de Noé. Noé viu aquela arca fazendo, construindo aquela arca, era um sinal, e ele trabalhava duro, ele sofria, ele era injuriado, ele era zombado, e o mesmo ocorre conosco. Nós estamos trabalhando para construir uma igreja. Eu não estou brincando. Eu não estou pregando bobagens, eu não estou pregando positivismo, universalismo para vocês, dizendo que todo mundo vai ser beneficiado por Deus, não importa como você anda. Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou falando que você precisa se arrepender, que você precisa mudar os seus caminhos, você precisa se converter, você precisa nascer de novo, você precisa buscar uma vida cheia do Espírito Santo. Há quanto tempo você não ora? Há um ano? Há 6 meses? Há 3 meses? Você não para para falar com Deus em nenhum momento mais? Você está em risco. Como é que você pode dizer que tem comunhão com Deus se você não conversa com Ele que anda ao seu lado? Deus fechou a porta da arca e Deus vai fechar a porta da igreja. Vai chegar um momento em que ninguém poderá mais entrar nela. Eu não estou falando sobre este prédio, eu estou falando sobre o corpo de Cristo, sobre o convite de Deus às pessoas para ingressarem numa vida de comunhão com Ele e amizade com Ele. E tudo o que eu estou dizendo é verdade. Jesus disse uma coisa maravilhosa, mas assustadora ao mesmo tempo. Ele disse em Lucas, capítulo 21, verso 33, o céu e a terra desaparecerão. Não é Noé que está dizendo. Não é o salmista que está dizendo. Mas é o próprio Jesus quem está dizendo isso. O céu e a terra desaparecerão. Mas as minhas palavras ficarão para sempre. Jesus é a nossa arca, que nunca envelhecerá, nunca apodrecerá, porque Ele vive para sempre. Ele mesmo é a palavra viva de Deus. Ele é a verdade. E aqueles que vivem com Ele, comprometidos com Ele, viverão com Ele eternamente, libertando-se da ira vindoura que se abaterá sobre este mundo, quando Deus julgará as obras de cada um. E depois este mundo não será mais destruído pela água, mas pelo fogo. Por isso, ficar tentando especular o que Deus está fazendo nesse momento não é o mais importante. Ai, o que Deus está querendo mostrar, o que Deus está querendo ensinar, você já sabe. Deus está realizando seus planos e Deus está mostrando sinais. Porém, quando você fica com esta, o que Deus está querendo mostrar, o que Deus está querendo ensinar, quando você recorre às Escrituras, você sabe o que lhe falta. Se você não está sabendo viver nesse momento, é porque você não conhece Deus como deveria conhecer. Mas Deus está te dando uma oportunidade. Deus está alertando tanto os cristãos como o mundo para que conheçam a Ele como Ele é. Mas nós só podemos conhecer a Deus como Ele é por meio de Jesus. Não foi isso que Jesus disse a Filipe? Quando Filipe chegou a Jesus, disse: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus disse: quem vê a mim, Filipe, vê o Pai. Porque é somente através de Jesus que nós podemos ir a Deus. Jesus disse que ninguém pode ir até Ele se Deus não enviar essa pessoa. Mas ninguém pode conhecer o Pai se Jesus não ensinar, não revelar, não mostrar. Ele mesmo disse: eu mostrarei, eu revelarei, eu ensinarei tudo sobre o Pai para quem eu quiser. Demonstre desejo, demonstre vontade, seja disciplinado, comece a buscar, separe um momento em cada dia para você meditar na palavra de Deus, ler um bom livro sobre ela. Pare de ficar lendo esses livros que enchem a sua mente de positivismo e de vitória, ou de vitórias fáceis. Busque literatura que o conduzam à cruz. Quando Jesus estava orando no Getsêmani, para onde ele foi dali? Quando alguém diz: Pai, seja feita a tua vontade, para onde Deus leva esta pessoa? Senão a uma cruz. É importante conhecer o caráter de Deus, porque Ele brigará conosco o tempo todo contra o nosso egoísmo, contra o nosso orgulho, contra os nossos interesses mesquinhos. Porque Deus não é assim. Seu caráter não é como o nosso. E quando nós conhecemos o seu caráter e os seus planos, isso tudo nos acalma. Infelizmente, quando muitos cristãos estão sofrendo em tempos de crise, correm atrás da Bíblia, enfiam o nariz na Bíblia, não para meditar, mas para buscar promessas. Vão lá naquelas lojas e compram um cestinho que tem uns cartõezinhos, em cada um deles uma promessa de Deus. Liga para alguém e diz: você pode ver alguma coisa que está acontecendo comigo, alguma coisa que irá acontecer. Deus está comigo? Se você não sabe, como é que o outro vai saber? Eles pegam as promessas de Deus, as citam pelos cotovelos, fora de seus contextos, e especialmente fora do tempo divino, para o cumprimento das mesmas. O que Deus prometeu para Israel em um determinado momento pode servir a você, mas nem sempre servirá. O que Deus fez na vida de Daniel, quando prometeu a ele alguma coisa, você não pode dizer: se Deus fez a Daniel, ele fará também comigo, porque ele não vai fazer. Nós estamos vivendo em outro tempo. Deus espera uma atitude igual de Daniel, de fé. Mas talvez Deus não nos livre da cova dos leões. Mas as promessas de Deus concretas são as eternas. São com essas que você pode se agarrar e contar e guardar no teu coração. E viver para elas. Por quê? Essas promessas são verdades que exigem de você uma condição de vida que fará com que você viva para Deus em tempos que Ele pré-determinou, em tempos como estes. Tudo que está acontecendo está debaixo do controle de Deus. Nada foge ao seu controle, nada foge à sua soberania. Em segundo lugar, agora não esqueci, Preste muita atenção aos sinais divinos desta época e viva para alcançar as promessas eternas. Se você só vive para as promessas terrenas, meu amigo, é porque você ama a terra e não ama o céu. Vamos ver o que Jesus disse, o que ele pregou a uma multidão. Dificilmente nós vemos uma pregação sobre esse texto que nós vamos ler. Em Lucas capítulo 12, versículos 54 ao 57. Jesus disse também ao povo, ou seja, às multidões. Havia muitas pessoas ali. Quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste, dizem logo, o quê? Vai chover. E Jesus disse, e de fato, chove. E quando vocês sentem o vento sul soprando, dizem, vai fazer calor. E Jesus disse, e faz mesmo. Jesus disse, vocês são sábios, hein? Vocês são melhores que o homem do tempo. Vocês sabem enxergar o clima, vocês conhecem o tempo. Mas olha o que ele diz agora. Hipócritas. Vocês são artistas. Vocês encenam bem a religião. Vocês se parecem como filhos de Deus, porque vocês encenam bem. Vocês conhecem a linguagem, vocês conhecem a maneira de andar, de pensar. Mas vocês não são. Então, vocês são hipócritas. Foi o que ele disse. E ele diz assim, vocês sabem explicar os sinais da terra e do céu, da atmosfera, onde estão as nuvens. Então, por que não sabem explicar o que querem dizer os sinais desta época? Porque vocês são o quê? Hipócritas. Sabe qual é o tema da mensagem de Jesus aqui? Hipócritas. Vocês são hipócritas. E aí, uma pessoa que diz que é quando não é, é porque ela sabe que não é. É como a pessoa que pensa, que acha. Quem acha, não sabe. Não é verdade? E quem sabe, não acha. Então, veja lá. Ele diz, vocês sabem explicar os sinais da terra e do céu. Então, por que não sabem explicar o que querem dizer os sinais desta época? E Jesus terminou dizendo, por que é que vocês mesmos não decidem? Agora, qual é a maneira certa de agir? Eles reconheciam se viria chuva, ou calor, ou seca. Mas eles não conseguiam discernir as épocas de Deus. Eles não entendiam que aquele tempo era o momento para se render ao Messias e conhecê-lo. E será que nós, como igreja, temos a percepção, a sensibilidade para vivermos assim, isto é, buscar o conhecimento de Deus, entender o que Deus, entender quem Deus é? Em vez de ficar especulando as coisas, por que não conhecemos melhor a Deus? Se conhecemos a Deus, vamos entender suas épocas. Vamos entender o que Ele faz na história. Assim como Noé entendeu. O versículo 57, vou ler de novo. E Jesus terminou dizendo, Por que é que vocês mesmos não decidem qual é a maneira certa de agir? Qual é o sentido destas palavras? Por que vocês se recusam a ver por si mesmos o modo correto de viver neste tempo que Deus predeterminou? É isso que ele está dizendo. Vocês têm as minhas notas que eu passei via WhatsApp para vocês. E vocês podem me acompanhar. Por que é que vocês não decidem por si mesmos? Por que é que vocês não tomam uma decisão própria de encontrar o caminho correto que agrada a Deus neste tempo que ele predeterminou? Além do mais, os cristãos cometem um erro terrível. Eles tentam se preparar para as provações quando estão dentro delas. Tem muitos cristãos dizendo assim: ai, eu sinto medo, Walter, o que é que eu faço? Ai, meu Deus, e agora? Por que você não se preparou antes? Nós gostamos de dias ensolarados, dias quentes, gostosos, mas desconfiamos, pelo menos, que as adversidades virão, e com elas as aflições, e não nos preparamos, não nos fortalecemos em Deus, vivemos nos prazeres, na alegria do bom tempo. O livro de Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 14, diz o seguinte: quando as coisas correrem bem, fique contente. Quando as dificuldades chegarem, lembre disto. É Deus quem manda tanto a felicidade como as dificuldades. E a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Hoje, você está feliz. Amanhã você vai chorar. Ou vai continuar feliz. Eu não sei. Deus sabe. Ontem nós estávamos nos reunindo aqui, cantando, celebrando a Deus. Você se levantava pela manhã, ia para o seu trabalho. Você não usava máscaras. Mas agora você não pode sair de casa. Você não sai. Nós não podemos nos reunir. E quem fez isso? Foi o diabo? Não, foi Deus. E se o diabo tem alguma parte nisso, é porque Deus permitiu. Mas Deus não quer que você seja influenciado pelo diabo, ou pelas mentes que são influenciadas por ele. Deus diz: eu sou o seu Deus, eu dou força. Eu os ajudo, eu os protejo, eu sou o Deus, sou o seu Deus, sou o seu Deus, eu guio vocês. Nós somos alertados de que vamos passar por aflições, mas quando elas chegam, perdemos a alegria, a felicidade e a confiança em Deus muito rapidamente. Porém, a Bíblia nos ensina que quando nós estamos em meio a sofrimentos e provações, nós deveríamos nos sentir felizes porque Deus começa a trabalhar em nossas vidas. Por que que Deus permite que nós passemos por períodos de provas? Porque nós precisamos crescer. Deus não tem o intuito de nos destruir, mas em sim de nos construir. Nós sabemos quem Deus é, pelo menos penso eu. E nós temos a certeza que a palavra dele está se cumprindo a cada dia. Eu não estou tentando impor a ideia aqui de que você deve ficar feliz, rindo, não é isso. Eu não estou falando de uma alegria de mostrar os dentes, uma alegria falsa, hipócrita. Como muitos cristãos, quando você chega na igreja, ele está passando por lutas, e você diz: como é que você está, irmão? E ele diz: ah, comigo está tudo bem, Deus é comigo. Mas quando chega lá fora, ele diz: oh, vida desgraçada. É natural que você sinta tristeza diante de adversidades. É natural que você chore. Mas esse sentimento de tristeza não pode dominar você. Ele não pode te absorver. Ele não pode naufragar você. Você tem que cultivar a mente de Jesus, a mente de Cristo, antes que cheguem as épocas de provações. Quando nós aprendemos a pensar os pensamentos de Jesus, da palavra de Deus, porque era isso que Jesus pensava, nós vamos encontrar o caminho de Deus em todas as situações, em todas elas. Quando você pensa como Jesus, você vai encontrar o caminho. Porque Jesus está indo para Jerusalém, sabendo que vai ser morto lá, porque esse era o caminho de Deus. Porque Paulo foi para Roma, sabendo que lá ele seria martirizado. Ágabo, o profeta, não o avisou, mas ele foi, porque aquele era o caminho de Deus. Ele sabia que isso era um bem. Deus está fazendo algo maravilhoso em nossas vidas e no mundo. Ele está dando sinais. Ele está controlando a história da humanidade. E nós sabemos que Deus é fiel, é justo. E independente de tudo que está acontecendo, este santo ser fará o melhor para o seu povo. E tudo terminará bem. Isto é, aos que têm compromisso com Ele, aos que o amam, de fato, tenhamos confiança de que Deus faz, o que Deus está fazendo, é o melhor. Estamos sendo provados. E em vez de você buscar as áreas na sua vida que você precisa crescer, você fica especulando situações. O que que Deus está fazendo? O que você quer é saber o que Deus está fazendo na vida do outro. Procure saber o que Deus está fazendo na sua vida, para servir o outro. Cresça para ajudar o outro, porque tudo terminará bem. O apóstolo Paulo diz, em Romanos capítulo 8, verso 28, pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Todas as coisas trabalham em harmonia, juntas, para o bem, para que nós sejamos úteis. Então significa o quê? Que cada situação que acontece sobre a terra, ela está em plena harmonia com o quê? Com o plano de Deus. Ou com os planos de Deus, tanto faz o singular como o plural. Porque nós fomos escolhidos por Deus para participar desse plano ou desses planos. Eu não nasci na época errada. Você não nasceu na época errada. Você nasceu na época correta para participar deste grandioso plano de Deus. Anunciar os sinais que Jesus está voltando. Os que amam a Deus são aqueles que observam as Escrituras, que guardam seus ensinamentos no coração e dessa maneira provam que amam a Deus. Por isso eu quero terminar. Ufa! Este tempo exige que retornemos à palavra de Deus e confiemos em tudo o que Ele diz. Vou ler de novo. Este tempo que nós estamos vivendo, assim foi a época de Noé, assim foi a época de Jeremias, assim foi a época de Paulo, assim foi a época de Pedro, de João. Este tempo exige que retornemos à palavra de Deus e confiemos em tudo o que Ele diz. Não vamos cometer o erro de querer desvendar o futuro, como muita gente fala. Você está vendo alguma coisa na minha vida amanhã? Porque nós já temos o conhecimento de quem Deus é. Pelo menos deveríamos ter. Deus já nos mostrou pelas Escrituras qual é o futuro. Isso para nós não é segredo. Mas Deus, para muitos, é um grande segredo. Até aqueles que conhecem o futuro que está registrado aqui, eles não conhecem Deus. Isso é triste. Quando você conhece Deus, você se prepara para as coisas que ainda hão de vir. Mas aquele que não se enraiza em Deus no presente, como desfrutará do futuro que Deus planejou para ele? Ou para os seus? Será impossível. Jesus, após 40 dias de jejum no deserto e com fome, lhe aparece Satanás pedindo que transformasse as pedras em pães. E o que Jesus disse a ele? Jesus recorreu ao quê? Às Escrituras. E confiou em Deus. As Escrituras Sagradas afirmam, ele diz, isto aqui que eu vou te dizer, Satanás, é uma verdade. O ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Você quer saber se eu posso transformar as pedras em pães? Posso. Porque você sabe muito bem com quem você está falando. Você sabe com quem você está falando. Você está querendo tirar algum proveito porque existe uma carne sobre o meu espírito. Mas você não me engana. Esta carne vai se sujeitar à verdade de Deus, à palavra de Deus. O pão significa o quê? O alimento. O que que o alimento nos dá? Força física. Que precisamos para o quê? Para subsistirmos em tempos de dificuldades, de crises, ou não. Mas em tempos de dificuldades, continuarmos a buscar o quê? Os nossos interesses. Você está numa dificuldade, você se alimenta, você pensa em Deus, como deveria pensar? Claro que não. Se você busca a Deus em tempo de dificuldade, você busca por causa dos seus interesses. As igrejas estão cheias de pessoas fazendo correntes, campanhas, novenas, buscando o quê? Deus? Não. Soluções para os seus interesses. Se o pão nos dá, se o alimento nos dá força física, a palavra de Deus nos dá o quê? Força espiritual, sabedoria e coragem divina, para que nós saibamos como viver em tempos de crise. O fato de você comer pão, o fato de você ter alimento, o fato de você ter uma geladeira cheia, uma despensa cheia, não diz, não afirma que você é sábio, que você sabe viver em tempos de crise. Porque nem sempre os que se fartam de pão vivem dignamente. Continuam malandros, isto é, vivem somente em busca de prazeres e diversões. Continuam perversos, enchem seus corações de maldades. Continuam corruptos, corrompidos, apodrecidos, depravados, egoístas. Pensam somente em si mesmos e nunca nos outros. E afastados de Deus. Muitos desses comem bem. Se alimentam bem. Jesus nunca questionou a necessidade do pão. Ele não disse que o pão não é necessário, que o alimento não é necessário. Ele diz, não vive só de pão. Nem só de pão vive o homem. Mas ele disse, juntamente com o pão, é essencial termos a palavra de Deus. O pão é necessário, mas a palavra de Deus é essencial. Ao quê? À saúde da mente humana. Porque você pode se alimentar, mas você é louco, depravado, malandro, corrupto, egoísta, perverso. O pão, o alimento, pode nos dar força para seguirmos alguns metros adiante, mas a palavra de Deus nos leva à vida eterna, a muitos quilômetros. Ela nos ensina como nós devemos viver para Deus, dentro da força física que o pão nos dá. Não sei se fui claro. Nós, cristãos, temos deixado de lado a palavra de Deus e vamos às reuniões das igrejas locais, onde se oferece o pão. Isto é, um tipo de alimento que trará soluções aos nossos problemas pessoais. E é deste pão que muitos cristãos querem se alimentar. Digo com tristeza, muitos cristãos não têm buscado o reino de Deus em primeiro lugar, como Jesus ordenou. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, isso é, o modo de vida que Deus quer, e as demais coisas Deus acrescentará à sua vida. Mas o que as pessoas fazem? Eles invertem os valores, eles invertem, eles distorcem as palavras do Mestre. A ordem de Jesus é inversa à nossa. Quando vamos à igreja, dizemos, hoje eu vim aqui porque hoje Deus vai me dar o que eu quero. O que você quer? O pão. Mas Deus quer te dar o reino. Você inverte, você coloca o reino em segundo lugar. Mas veja o que Jesus disse quando ele ensinou os seus discípulos a orarem. Em Mateus 6, versículos 10 ao 11. Venha o teu reino. Que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. E então ele diz, dá-nos hoje o alimento que precisamos. Mas sabe o que nós fazemos? Senhor, dá-me o alimento que eu preciso e então eu vou buscar o teu reino. Você não vai. Senhor, faça a minha empresa prosperar, porque eu vou abençoar a tua igreja. Todo o dinheiro que você pode dar à igreja, você não abençoará ela, porque você não tem uma vida abençoada. Você não anda com Deus, você anda com medo. Quem dirige a sua vida são os seus pensamentos, são os seus fantasmas. Se de fato Deus dirigisse a sua vida, você seria uma pessoa integrada ao Evangelho e buscaria uma vida cheia do Espírito Santo. Onde nós podemos conhecer a vontade de Deus se não na palavra dele, se não na Bíblia? Não existe outro lugar, é só aí. Que nós não tenhamos medo e nem fiquemos apavorados neste momento de crise, porque nós sabemos que o nosso Deus nos dará força, nos ajudará, Ele nos protegerá, mas permita ser educado por Ele, mediante o que Ele diz, mediante o que Ele ensina na sua palavra. Quem verdadeiramente o segue, verá a sua forte mão, não só mantendo tudo o que ele diz, mas verá a sua forte mão sustentando a sua vida, meu irmão, a sua vida, minha irmã, fazendo você ficar de pé, firme. 1.000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido ou abalado. Aquele que confia no Senhor será como o monte de Sião, firme, para sempre. Eu olho com atenção ao tempo que estamos vivendo e me entristeço com o número de pessoas doentes e morrendo. Pode ter certeza que sim, ainda que existam muitos números falsos. Dói-me o coração quando ouço notícias de cristãos assassinados porque eles têm a mesma fé que eu tenho em Jesus Cristo. Muitos não choram por isso. Nem os próprios cristãos da igreja choram por isso. Nem sabe que isso está acontecendo. Milhares de cristãos por ano estão sendo assassinados porque eles têm uma fé igual à sua, igual à minha. E eles não a negaram. Perderam tudo. Foram queimados vivos, mutilados, jogados a animais. É triste ver famílias cristãs que só se reúnem para comer o pão. E eles nunca comentam sobre o reino de Deus. E quando alguém fala sobre o reino de Deus, algum membro da família diz: nossa, mas que coisa chata. É para mim que você está falando isso. Ele logo se acusa, porque está andando errado. É doloroso ver como o mundo anseia por um governo único, mundial, para que traga soluções a todos os seus problemas. Quando a solução para todos os problemas não está aqui, está na eternidade. Enquanto você viver neste mundo, só vai ter problemas, porque o mundo está decaído, afastado de Deus. Lamento que a igreja e os cristãos da igreja não enxerguem o que deveriam enxergar ou ver. E não se preparem para aquilo que virá. Eles não enxergam Jesus nessa situação. Eles não enxergam o retorno. Eles não sabem definir os sinais de Deus. Porque se afastaram do primeiro amor. Como Jesus pediu para João escrever no Apocalipse, no capítulo 2, versículo 4. Eles não amam mais a Jesus como amavam no princípio. Tudo agora virou um ritual, um hábito. Mas a minha esperança é que nós saibamos olhar para este tempo a fim de entendê-lo como um dos sinais de Deus de que tudo está chegando a um limite, como aconteceu nos dias de Noé, o nosso querido irmão na fé. Que nós nos alegremos por entendermos esses sinais divinos como uma chamada a uma vida mais séria, honesta e próxima dele. Saiba, irmão, se Deus está provando nossas vidas e a nossa igreja, por que ficarmos então apavorados? Confiemos nele, pois todos nós estamos em suas mãos. Suas mãos são fortes. Portanto, todos aqueles que têm ouvidos para ouvir, que ouça. E guarde tanto a mensagem como os alertas de Deus no coração. Jesus usou essa expressão duas vezes. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Uma vez, quando estava com seus discípulos, ainda em carne sobre a terra, e depois, já ressuscitado, falou com a igreja no Apocalipse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E essa mensagem do Apocalipse é para nós. Eu não estou vendo Jesus em carne, mas ele está aqui em espírito, e ele vai voltar. Que o Senhor seja a nossa força, a nossa ajuda e a nossa proteção. E eu espero que Deus tenha falado conosco nesta noite, através da minha vida, e abençoado muito a sua. Que tenha trazido ensinamentos proveitosos e recursos à sua alma para amar mais a Deus e ao teu próximo. Senhor, muito obrigado por este momento que o Senhor nos deu. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor está fazendo em nós. Abençoe estas vidas que assistem esta pregação, esta mensagem, que Deus possa despertar essas almas para que retornem aos seus caminhos originais, de onde nunca deveriam ter saído. Que nós voltemos ao primeiro amor, a amar o Senhor como o amávamos antes. É tudo o que eu desejo. Tu, Senhor, Tu és tudo que eu quero. Eu não tenho nada no céu e não tenho nada nesta vida. Tudo aqui é passageiro. A única pessoa concreta que eu tenho, de fato, é o Senhor. Porque tudo se desfaz. Eu mesmo se desfaço. Mas ainda que o meu homem interior se corrompa, que o meu homem interior se renove a cada dia, para te servir e te amar, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos.